O coronavírus, a nova epidemia, já matou 131 pessoas, infectou mais de 5.900, quase 6 mil em 18 países, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, são informações mais recentes. E no Brasil, o Ministério da Saúde afirmou que investiga 3 casos suspeitos, um em São Leopoldo, outro em Curitiba e um terceiro em Belo Horizonte. Então, já elevou, inclusive, o nível de alerta para perigo iminente para coronavírus no país. E eu converso sobre o assunto com o professor doutor Esper Calaz, do Departamento de Moléstias Infecciosas e Parasitárias da Faculdade de Medicina da USP. Ele é infectologista, pesquisador do Laboratório de Imunologia do HC ULIM 60. Professor, como vai? Bom dia.
Bom dia, Roxane. Prazer falar contigo e aos ouvintes da rádio.
Professor, sou especialista nesse assunto, conhece o vírus. Esse vírus é a primeira dúvida, a gente tem várias perguntas para dirigir para o professor. A primeira delas é se esse vírus, ele é diferente daqueles casos conhecidos há cerca de 20 anos, há duas décadas.
Sim, diferente. Só para ajudar na memória de quem está nos escutando, nós temos vários vírus que causam infecções respiratórias e um deles é conhecido como coronavírus. Uhum. Entre os coronavírus, dividimos de acordo com a sua, suas características, que são discretas, classificando eles em alguns grupos. Então, o que causa infecção em humanos são 4 coronavírus que já circulam nas estações há muitos anos por aqui. E esses coronavírus costumam causar uma doença muito branda, que mais se assemelha a um resfriado ou um resfriado um pouco mais forte. Chegam a ser responsáveis, Roxane, em geral, em redor de 5% das infecções virais respiratórias. Em alguns anos chegam a atingir 10%, 15% ou até mesmo 30%. Depois aí eles voltam para trás e ficam circulando todas as estações. Uhum. Agora, a gente teve outros 3 coronavírus que foram transmitidos recentemente de animais para humanos, e eu acho que é isso que você está se referindo. O primeiro deles é o SARS, que aconteceu e foi detectado no sul da China ao redor de 2002. E depois teve o MERS, que é do Oriente Médio, foi detectado ao redor de 2012. E agora nós temos esse novo, que é o chamado novo coronavírus 2019, que foi detectado no centro da China. Uhum. E esses 3 são um pouco diferentes dos 4 que circulam por aí. E por que que isso é importante? Porque toda vez que tem um vírus novo, digamos assim, que a gente ainda não preparou o nosso sistema de defesa de alguma forma para combatê-lo, ele é capaz de se espalhar um pouco mais e tem a possibilidade de causar uma doença um pouco mais agressiva, como foi o que a gente vem testemunhando nesses últimos 3 episódios de transmissão recente.
Uhum. Muito bem. Por que a Organização Mundial da Saúde ainda não fala em epidemia global, professor? Quer dizer, quais são os reais riscos para a saúde humana desse vírus mais novo?
Olha, Roxane, uma coisa que eu não queria ser hoje era alguém sentado nesse comitê da Organização Mundial da Saúde, viu?
É.
Porque qualquer coisa que eles falarem vão ser criticados, eu acho. Nós temos uma situação que eles analisam dados de diferentes países, no caso, a maioria das informações agora estão vindo da China. Essas informações têm que ser compiladas dentro de relatórios que são alimentados a todo momento. Então, cada vez mais chegam informações de diferentes países. Os métodos de fazer o diagnóstico nesses diferentes países não é necessariamente o mesmo, a forma de notificação não é necessariamente a mesma, é muito difícil. Então, um pouco de solidariedade com as pessoas que estão lidando com essa situação lá na Organização Mundial da Saúde e nos ministérios da saúde dos diferentes países. Muito bem, então eles têm obtido informações até agora de que Há casos, primeiro, identificados em vários países. Já pegou o continente asiático, chegou na Europa, chegou na África, chegou na Oceania e chegou nos Estados Unidos e Canadá. Então, esses, a gente primeiro tem a noção de que o vírus consegue ser transmitido e ele vai se espalhando com a viagem que as pessoas fazem, que hoje está cada vez mais fácil comparado com o que tinha 20 anos atrás, 50 anos atrás. Mas o que eles também têm percebido é que a transmissão pessoa a pessoa em maior escala está restrita à China. Essa região do centro da China, na cidade de Wuhan, tem sido a principal contribuinte para mostrar de casos diagnosticados até o momento. Então, quando você vê uma situação onde a epidemia está mais restrita a uma região, a gente já tem um pouco mais de cautela em dizer que isso é uma emergência mundial. Por quê? Porque declarar que é uma emergência mundial requer uma série de medidas a ser tomadas em diferentes países. Isso não só tem a parte do custo, mas o mais importante é o que mensagem você vai dar para a população, como é que as pessoas vão reagir. Como a transmissão ainda está sob controle nos outros países e ela só está restrita, fora de controle, nessa região da China, você tem que concentrar os esforços mais nesse local, tentar conter a disseminação do surto e tentar trabalhar com os diferentes países, na medida que eles fazem diagnóstico de infecções de viajantes, colocá-los sob algum tipo de contenção, que é o seguinte: você diagnostica, deixa a pessoa na sua casa, monitora as pessoas que potencialmente entraram em contato com essa para o desenvolvimento de sintomas, tenta estabelecer o teste, porque se você age nesse momento bem precoce, existe alguma chance de conter que o vírus comece a se disseminar.
Muito bem, ficou bastante claro, apesar do vírus já ter sido registrado casos em 18 países. Ficou certo de que ainda está muito preso a esta região. Agora, pergunto Sidney, de Juctiba, para o professor Esper. Tudo isso começou no mercado de animais, esse surto? Ou pode ter outras fontes? O que é que se sabe a respeito disso? Ele fala de onde vem essa infecção, né? Qual foi a origem dessa infecção?
Olha, Sidney, essas transmissões de coronavírus são o que a gente chama em ciência zoonose. O que eu quero dizer com isso? É que zoo vem de animal, então vem de algum animal. E muitas das doenças que a gente conhece são, de alguma forma, zoonoses. Só para citar um exemplo aqui que é muito conhecido por todo mundo fala do vírus HIV que causa AIDS, ele também é uma zoonose. Ele acabou vindo de um primata africano e passou para uma pessoa em algum momento, aproximadamente 100 anos atrás, e isso levou à epidemia. Então, aqui nós temos um outro exemplo de zoonose. Os coronavírus são comuns em morcegos, mas você também encontra em várias espécies de animais. Você encontra em roedores, em répteis e até mamíferos. Tanto é que, por exemplo, o coronavírus do Oriente Médio, que eles chamam de MERS, 2012 em diante, foi transmitido muito provavelmente a partir de um dromedário.
Nossa.
No Oriente Médio. Esses episódios ocorrem ao longo da história com uma certa frequência. Mas eu vou aproveitar a oportunidade, porque eu tenho visto muita mensagem e muito comentário de pessoas denegrindo as pessoas do local porque elas comem animais ou porque o negócio ele nunca aconteceria aqui. A gente não pode esquecer que eventos como esse podem acontecer em qualquer lugar do mundo. A gente aqui come animal cru também. Nós comemos, tem algumas pessoas que comem ostra, outras pessoas que comem frutos do mar que são crus. A gente já vê gente quem aqui já não escutou história de gente comendo formiga. Essas histórias não podem servir para criar um preconceito contra os hábitos que os chineses têm há milhares de anos. Eles têm esse hábito de alimentar que é diferente do nosso. A gente tem que respeitar esse hábito alimentar. Agora, finalmente, a origem do vírus, ela tem importância para a gente entender um pouco mais da biologia, da diversidade, mas para o surto atual, deixa de ter importância. Porque a gente sabe que o vírus conseguiu fazer essa adaptação, passou de um animal para um humano e conseguiu ser transmitido de humano para humano, isso está posto, está causando a epidemia. Mas a gente não pode, quer dizer, a partir desse momento, o fato dele ter vindo de um morcego, o fato dele poder ter vindo de uma cobra ou de um roedor, deixa de ter importância para o combate em saúde pública desse vírus no momento.
Bom, agora vamos a um lado importante aqui, é como se comprova o caso? Então, os sintomas e a comprovação. Já tem um exame que é rápido e fácil, você diz, olha, é esse vírus, não é, por exemplo, o rinovírus, né? É o coronavírus ou outro tipo de vírus. Você já tem um exame, professor, exato para identificar e descartar casos? E aí eu quero falar um pouquinho sobre sintomas, porque, como o senhor disse, são sintomas gripais. Mas tem algo mais, porque assim, teve sintomas gripais mais fortes, febre, não é? Mas esteve na localidade, imediatamente vai então para um caso suspeito relacionado ao coronavírus. Então vamos mergulhar um pouquinho em sintoma e exame?
Vamos, Roxane. Vamos falar primeiro do exame. Digamos que uma pessoa chega com suspeita de coronavírus. Aqui eu vou abrir uma consideração de que os sintomas da doença ainda estão sendo delineados. A gente sabe que a pessoa chega com febre, mal-estar, tosse, e os casos mais agressivos, a pessoa chega com muita falta de ar. Tem algumas outras coisas sendo descritas, como, por exemplo, o rim começando a ter dificuldade de funcionamento, mas a gente não sabe se isso é uma ação direta do vírus ou se é consequência de um quadro grave de insuficiência respiratória. Então, a gente ainda está entendendo qual que é a melhor apresentação. A Organização Mundial da Saúde lançou ontem um relatório tentando classificar isso, mas as apresentações que essas pessoas têm, que podem preencher esse critério, do ponto de vista clínico, ainda são muito amplas, porque a gente é um quadro de insuficiência respiratória aguda de origem viral. Então essa pessoa chega, além do sintoma, é muito importante saber de onde ela veio. Porque veja, todo dia chega em pronto-socorros aqui do Brasil gente com dor de cabeça, tosse, falta de ar e febre. Isso é muito comum, isso acontece especialmente nas estações de durante os meses de inverno e começo da primavera, inclusive. Então é um quadro praticamente típico de gripe mais agressiva. A gente vê isso muito. Mas não basta ter só isso. Se você pergunta aí para uma pessoa, olha, eu moro aqui no interior de São Paulo e comecei isso anteontem, estou aqui no pronto-socorro, é diferente de você ver uma pessoa que, olha, eu trabalho na China e eu cheguei 3 dias atrás para fazer um trabalho aqui no Brasil, estive na região de Wuhan e vi algumas pessoas doentes e agora eu estou aqui começando com sintomas. Aí sim você classifica um caso como suspeito. Então você tem que ter a apresentação clínica característica descrita pelos médicos do local, a gente tem informação até agora, mais uma história que a gente chama história epidemiológica, que é uma ligação de viagem ou de comportamento que seja relacionado à doença atual. Como que você vai fazer, então? Você precisa saber se se trata do vírus, do coronavírus novo 2019, ou se é, por exemplo, um outro vírus qualquer, inclusive o vírus da gripe. Para isso, nós temos uma metodologia. Você coleta um pouco de secreção respiratória, que pode ser, por exemplo, uma secreção do nariz ou um lavado do nariz, e tenta identificar a presença do material genético do vírus. Esse teste nós chamamos de PCR, que é reação em cadeia pela polimerase. Para fazer esse teste, você precisa de uma coisa que a gente chama sondas. Então, a gente tem no Brasil disponível, e se tornou popular em 2009 na epidemia de gripe suína, esse teste para diagnóstico de gripe em pronto-socorro. Antes da gripe suína, ninguém falava sobre esse método aqui no nosso país. Mas aquilo fez com que os prontos-socorros, o serviço público de saúde, o serviço privado de saúde, tornasse disponível fazer isso quando alguém chega num pronto-socorro, por exemplo. Uhum. Tem outros testes rápidos, etc. Qual é o problema? Aqui no Brasil, a gente ainda está no processo de importação das sondas para o coronavírus novo 2019. Então, eu vou aproveitar para dizer que o que a gente tem é uma dificuldade no país, pela burocracia local, de obter reagentes todas as vezes que a gente precisa, ou seja, para fazer diagnóstico clínico, com testes já aprovados para uso clínico, ou para diagnósticos ou pesquisa básica. Por quê? Porque o nosso sistema de importação e de trazer esses reagentes passa por diversos processos burocráticos no país, e liberação de importação e receita, o que está levando alguns dias para a gente se capacitar aqui para começar a fazer o diagnóstico. Uhum. Então, por exemplo, esse diagnóstico do caso que eu também li na imprensa de Belo Horizonte, suspeito, está sendo feito com uma técnica muito alternativa, muito mais trabalhosa e muito mais cara, até que a gente tenha essa reação de PCR disponível, quer seja pelo serviço público, quer seja por laboratórios de pesquisa aqui no país.
Uhum. Entendi. Por isso que tem demorado um pouquinho a confirmação ou o descarte, né, do caso, não pertence a isso. São três casos no Brasil. Exato. O Ministério da Saúde disse que não há motivo para alarme por enquanto, exceto as pessoas, né, que vão ser consideradas suspeitas se tiverem esses sintomas gripais vindos da China. Então, por enquanto, está tudo sob controle, é o que parece. As pessoas não precisam se preocupar. E, por fim, a letalidade é alta, a gente viu que a contaminação é rápida. Isso ele tem. A letalidade é alta. Então, para concluir, professor, porque a gente está quase terminando o tempo aqui disponível, que preocupações as pessoas têm que ter em relação a esse assunto coronavírus neste momento?
A letalidade tem uma curiosidade muito interessante. Quando você olha as pessoas que estão morrendo dessa doença, com as informações que a gente obtém da Organização Mundial da Saúde, dos casos que estão sendo diagnosticados, especialmente na região da China, a maioria das pessoas são adultos de idade média ou mais velhos. A mortalidade aumenta muito com o passar da idade. Então, quando você olha mortalidade em pessoas infectadas abaixo de 25 anos, praticamente zero. Mas acima de 65 anos, ela vai num nível bem mais alto. Isso é uma característica descrita tanto para o MERS quanto para o SARS, esses dois coronavírus recentes que causaram a epidemia. Por que que o coronavírus acomete mais as pessoas de maior idade, a gente ainda não sabe. Por que que as crianças e adultos jovens praticamente não têm doença, e quando tem é uma coisa muito mais branda, a gente ainda também não sabe. Agora, o que preocupa é que se essa taxa de mortalidade se manter ao redor de 2%, isso é um problema muito grande. Uhum. Por um vírus que é transmitido com relativa facilidade. Então, o que que a gente precisa agora? Primeiro, tem que saber que esse é um problema sério de saúde pública. A gente tem que continuar os esforços para tentar monitorizar o que está acontecendo por lá, ter a maior quantidade de informações possível. E o Brasil está tendo tempo de organizar uma infraestrutura para tentar receber um eventual diagnóstico de algum caso e ver o que pode ser feito para tentar fazer a contenção. Uhum. E, ao mesmo tempo, ir preparando a sua infraestrutura para, se algum dia a gente enfrentar essa epidemia, a gente esteja um passo adiante.
Uhum. Muito
bem. Compara a situação do Brasil hoje com o que está vivendo a China, nós estamos tendo essa oportunidade de se preparar. Uhum. E eu acho que é isso que o Ministério da Saúde, Secretarias de Saúde, as prefeituras e os hospitais que dão atenção a pessoas que têm doenças respiratórias precisam fazer. E, além disso, a gente também está ganhando um tempo para que a comunidade internacional comece a fazer os esforços para tentar investigar se tem algum tratamento eficaz e se a gente pode desenvolver, por exemplo, uma vacina num período muito curto.
Os chineses estão falando em 40 dias, o primeiro teste de uma vacina.
Pois é, porque uma epidemia ameaçadora como essa, que ainda está restrita, mas ela pode se espalhar pelo mundo, requer uma capacidade de reação da comunidade científica, uhum, e das autoridades de saúde para dar uma resposta mais rápida. E isso está fazendo com que a gente reveja esses processos e situações de emergência. E precisa apressar como é que a gente pode testar um novo remédio, apressar como a gente pode testar uma nova vacina. Sob esse aspecto, cria-se um exercício de tentativa de descomplicar esses processos e tornar isso um aprendizado para o futuro.
Claro, isso facilita o atendimento, né? O conhecimento sobre esse novo vírus, o coronavírus, e claro, podendo evitar a região, né? Eles estão tentando isolar o turismo, enfim, viagens só realmente estritamente necessárias, a evitar viagens para a China neste momento, especialmente para aquela região que estão praticamente proibidas. Professor, doutor Esper Calaz, muito obrigada por seus esclarecimentos e podemos voltar a tratar do assunto certamente, professor.
É sempre um prazer falar com a rádio da nossa universidade, Roxana.